Professor Abdúlio, ele é da Abiquim e vai apresentar para a gente a quantificação das emissões de gases de efeito estufa dos processos produtivos com potencial de geração de efeito estufa. Então, já estamos de volta. E eu queria, então, apresentar o professor Obdúlio, da Abiquim, que vai apresentar as emissões de gases de efeito estufa dos processos industriais. Esse documento já foi entregue ao Ministério da Ciência e Tecnologia e deve, então, gerar agora uma fração correspondente às emissões do Estado de São Paulo. Professor Obdúlio, bem-vindo, obrigado por ter vindo e, por favor, vamos ouvir.
Bom dia a todos. Obrigado, João. Já nos conhecemos faz tempo, né? E trabalhamos com a CETESB, particularmente porque a Abiquim está localizada no estado de São Paulo, trabalhamos fortemente em todas as áreas, participamos ativamente com a CETESB junto às deliberações do CONAMA, então já temos um bom relacionamento e este vai ser mais um relacionamento que nós realizar para trabalhar em conjunto e gerar um documento que seja adequado para que possa ser discutida pela sociedade. Bem, o que eu vou apresentar é um pouco do que nós preparamos para o Ministério da Ciência e Tecnologia e o que nos foi a orientação que nós recebemos do Ministério era unicamente informar e estimar as emissões nos processos produtivos da indústria química. Então, igual que ele apresentou, nós não discutimos com o Ministério as questões relacionadas com as emissões geradas nos combustíveis. Então, mas internamente nós informamos a partir de 1998 todas as emissões geradas na combustão de hidrocarbonetos na indústria química. Então, as tipologias são estas aqui, e de aqui nós podemos, de todas estas tipologias, nós incluímos uma que não aparece lá no IPCC, que é a produção de ácido fosfórico, tá? Que igualmente que a produção de cimento, ele utiliza uma rocha fosfática que tem carbono na sua constituição. Né? Então, quando ele reage com ácido sulfúrico, uma fração daquele composto mineralógico, ele se transforma em dióxido de carbono. Então, nós incluímos porque a produção brasileira de fosfórico é razoável. E, em função da contínua investigação de jazidas novas para tentar suprir o país com o fósforo nacional, isso é uma indicação que haverá aumento nesse setor produtivo. Tá? Então, de todas essas tipologias, nós aqui no estado, nós temos ácido adípico, tá? Temos ácido fosfórico, ácido nítrico, temos 6 plantas de ácido nítrico, a outra planta de ácido nítrico está localizada na Bahia. Então, essa é uma área fácil de calcular as emissões aqui no estado de São Paulo. Produção de amônia, temos uma pequena quantidade de produção de amônia, a maior parte da amônia está localizada no Paraná e na Bahia. Então, aí teríamos pouca contribuição. Caprolactama na Bahia a planta de caprolactama da Braskem, que tem uma emissão razoável de óxido nitroso. Tá? Mas esse ano foi desativada, assim que é um ganho significativo na emissão de CO2 equivalente. Bom, de cloretano e cloreto de vinina, nós temos as plantas da Solvay e da Braskem, né? No polo petroquímico de Mauá. Etileno também. Dióxido de titânio, nós não temos aqui produção de dióxido de titânio, mas é interessante que a produção de dióxido de titânio do país parte de um mineral que já foi processado, portanto não há emissão de dióxido de carbono pela produção de dióxido de titânio. Produção de metanol, temos muito pouco aí na Bahia, a produção de metanol. Negro de fumo, quem sabe no futuro a produção de metanol seja maior em função da constante descoberta de jazidas de gás natural e de gás natural que não está associado, então realmente é um produto adequado para a utilização de produtos petroquímicos porque não gera ou não está associado com petróleo. Produção de negro de fumo, nós temos aqui duas fábricas de negro de fumo aqui no estado de São Paulo, o óxido de etileno na Bahia e a produção de urea, não tem produção de urea aqui no estado de São Paulo. Então, também, então como vocês veem de estas tipologias, nós podemos excluir dois ou três que são produtoras de CO2 bastante em potencial, particularmente a produção de metanol e a produção de urea. Tá? Produção de amônia também, mas a produção de amônia do estado de São Paulo é apenas 10% da produção do país. Então, também nós não temos uma produção de CO2 razoável aqui. A metodologia de cálculo, que tinha sido combinada inicialmente com o Ministério, foi utilizar o guia de 2006. Bom, posteriormente, eles mudaram de ideia e falaram, olha, não, acho que nos equivocamos, nós temos que usar a metodologia de 96. Então, à época, nós não calculamos os volátiles não metânicos, mas aí, de mutuo acordo, combinamos em que eles utilizariam os valores de FOU para os produtos químicos listados lá no primeiro slide. Agora, o que não vou falar de TIER, mas vou falar o seguinte, que das formas de cálculo nós utilizamos o que chamam TIER 3, que é a medição mesmo de emissão de dióxido de carbono, é por balanço de massa mesmo, e óxido nitroso também, mesmo. Por que o óxido nitroso? Existe um controle já rigoroso pela necessidade de medição contínua nas plantas de ácido nítrico e ácido adípico. Então, isso. E essas plantas, eles estão, a ácido adípico foi aprovada já faz uns 3 anos atrás, essas plantas se prontificaram para obter MDL, então existem todos valores muito bem consolidados, ninguém duvida dos números, tá? Então, a única diferença para aquelas tipologias de 2006 para 96 é na parte de ureia. Na época do 96, nós também criticamos que o IPCC disse o seguinte, o CO2 proveniente do uso da ureia deveria ser contabilizado como indústria. Em 2006, eles mudaram e disseram o seguinte, olha, não, o uso da ureia como fertilizante tem que ser alocado aonde for utilizado o fertilizante. Tá? Então, esse para nós, não mudou muito usar um ou usar outro. Tá? Então, bom, eu aqui apresentei o relatório que nós consolidamos a partir de 2001, a partir de 98, mas os dados confiáveis que nós temos são a partir de 2001, sobre a emissão de CO2 nos combustíveis. Como vocês veem, eles crescem. Realmente, eles têm que crescer, porque a indústria química só cresce. E provavelmente a nível nacional, com a inauguração dos polos petroquímicos que estão sendo projetados, tem um polo petroquímico do Rio que já vai sair, tem um polo petroquímico de Manaus que está em projeto e deve sair nos próximos 5 ou 6 anos. Tem um polo petroquímico na divisa com a Bolívia que deve sair também. Então, a probabilidade de aumento de emissões de CO2 em valor é segura. É dizer, nós não temos como, se a indústria petroquímica ainda não conseguiu identificar como como produzir esses produtos sem consumir energia. Então, mas de qualquer forma está sendo feito um trabalho forte e as novas fábricas, seguramente, as emissões geradas nos fornos vão ser menores que as existentes, né? Que é uma tendência. Então, aqui vocês veem também o CO2 de processo, óxido nitroso e metano. E aí, em 2006 e 2007, tem essa diferença significativa, porque aí entra em operação a redução de emissão de ácido de N2O na planta de ácido adípico da Jordia, okay? Que é a maior planta mundial de ácido adípico de redução que obteve os créditos de carbono. Tá? Então, aí, significativamente. Aquela curva de CO2 de processo também é outro problema. Todas as reações químicas oxidativas produzem CO2. Não tem jeito. É dizer, tem um CO2 que nós associamos à combustão, que realmente aquilo pode ser melhorado, etc., através de tecnologias que utilizem menos pressão, que utilizem menos temperatura ou catalisadores mais eficientes. Entanto, o CO2 de processo é resultado da reação química. À medida que aumenta a produção, a tendência é aumentar. Citei, por exemplo, o caso de ácido fosfórico, aumenta a produção de ácido fosfórico e aumenta seguro, porque as rochas fosfáticas no país mantêm o mesmo teor de carbonatos, exatamente como a questão do cimento. Outra questão é a produção de amônia. A produção de amônia gera, como resultado da reação química, todo o carbono que entra, seja pelo metano do gás natural, seja pelo metano do resíduo asfáltico, que é outro produto que é utilizado como matéria-prima, isso no Paraná, gera todo o carbono transformado em dióxido de carbono. Se eu não tenho uma fábrica de ureia para processar o dióxido de carbono, tem duas alternativas. Ou ele é ventado, né? Quer dizer, vai para a atmosfera, 100%, ou se transforma em CO2 para refrigerante. Que também agora, em 2006, eles consideram que esse CO2 que vai para a indústria de refrigerantes, ele não vai ser alocado como indústria química. Antigamente era também alocado como indústria química. Okay? Então, por isso vocês veem esse número que cresce, não tem jeito, a não ser que todo o CO2 seja processado. Mas como depende do mercado, por exemplo, ano passado o mercado de consumo de CO2 para refrigerantes caiu muito também. Então, provavelmente esse número, esse ano vai aumentar em 2008. 2008 se manteve, mas em 2009 já vai aumentar. Eu queria destacar também aquela questão das emissões, se nós utilizamos o ano 2005 como base, como foi adotado aqui em São Paulo. É outra discussão que estamos tendo lá a nível federal, eles abriram para a discussão qual seria o ano mais adequado. Quer dizer, porque depende do ano, nós poderíamos ter mais ou menos redução de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, aqui, se nós adotamos 2005, só pela redução do CO2 equivalente, nós tivemos uma redução de 21%. Okay? Quando se decide analisar quais são os setores produtivos do estado de São Paulo, analisando também as emissões geradas pelas atividades, outras atividades nossas, por exemplo, utilização de automóvel, etc., deve ser analisado muito claramente até onde nós podemos, quais são as contribuições que cada setor pode dar. Aqui está claramente que, em princípio, mais de 21% não conseguimos, não, a indústria química, isso a nível federal não consegue dar. A nível estadual, provavelmente, vai ser um pouquinho maior, porque o efeito da a planta de ácido adípico é importante. É dizer, poderíamos chegar em torno de 26%. Outro ponto importante, por que citei aquilo? Porque já, como a maioria dos segmentos industriais, inclusive as fontes móveis, Nós já temos feito um dever aqui de casa, né? É dizer, substituindo as naftas ou as gasolinas por álcool. Então, nós já temos feito um trabalho de casa. Então, pelo menos no nível federal, nós poderemos discutir qual vai ser a base de cálculo. Mas aqui já nós não podemos discutir mais. Mas por isso apresento isso. Nós, ainda consumindo gás natural, o trabalho em cima da eficiência de fornos é razoável na indústria química. É um dos fatores, inclusive trabalhando junto com o P+L, né, preconizado aqui, trabalhando junto com a CETESB, nós temos obrigado a implementar às empresas algumas atividades em torno da produção mais limpa. E também, ao mesmo tempo, a indústria química substituiu o óleo combustível pelo gás natural. Então, nós estamos já no limite. Vocês veem que aqui, igual que lá, já no gás natural já começa a oscilar. Quer dizer, pode ser que um ano a utilização da capacidade produtiva seja maior, então a eficiência do forno não varia muito. Se a fábrica opera a 70% ou a 100%, então poderemos ter um específico maior. Mas vai ficar oscilando nesses números. E o consumo de gás combustível, já também estamos já no limite. Dessa fração desse combustível mais sujo, nós temos o carvão. Por que aparece o carvão? Porque no Rio Grande do Sul há uma política de Estado de consumo de carvão, porque o carvão de lá é deles lá. Então, as termoelétricas são a carvão e a petroquímica funciona gerando energia elétrica, gerando vapor, utilizando o carvão lá do Rio Grande do Sul. Agora, outro item importante para observar é que se nós utilizarmos o conceito de consumo específico, é dizer, o mesmo conceito que ele colocou, e o mesmo conceito, e também é para pensar, o mesmo conceito que nós utilizamos, até nós compramos um automóvel, normalmente nós perguntamos quantos quilômetros faz por litro. Antigamente não pensávamos, mas no fundo, para nós isso significa hoje quanto CO2 gera por quilômetro. Então, nós estamos comprando isso. Quando tenhamos o carro energia elétrica aqui, e se o preço for compatível, porque também isso, nós vamos comprar carro energia elétrica, pelo menos eu vou comprar carro energia elétrica, considerando que a matriz não é muito, é bastante limpa. Então, esse é um conceito que acho que tem, que não está na lei que foi elaborada, eu acho que na regulamentação é bom pensar. Para não criar para não exigir de alguns setores, você tem que reduzir a quantidade. E o outro dizer, mas quando eu vou na rua e vou comprar um automóvel, ou vou comprar uma geladeira, ou vou comprar qualquer equipamento, eu chego lá e vejo aquele selo. Aquele selo diz o seguinte, esse é mais eficiente e consome menos. Então, e nós sabemos que pelas necessidades que nós temos, o transporte, qualquer que seja o transporte que nós utilizamos, é um dos fatores de emissão de dióxido de carbono em todo o planeta, não é só para nós. Então, acho que é importante, queria mencionar isso, essa questão de emissão por tonelada. Então, aqui nós vemos que a emissão por tonelada, se analisamos, nós coloquei 2005 também, porque o que se fixou aqui em São Paulo. Então, nós temos, e aí sim nós podemos ter ganhos significativos. É dizer, aí nós podemos continuar reduzindo. Sempre e quando, é dizer, o importante é outro, exista um mecanismo de nós poder produzir a 100%. É dizer, uma fábrica produzindo a 100%, um carro andando a uma velocidade adequada, constante, etc., consume menos. É dizer, e gera menos dióxido de carbono. Isso também, essa política nós temos que ter também. Até para nós gastarmos menos dinheiro comprando combustível. Então, essa filosofia me parece que, se é válida para automóvel, tem que ser válida também para os segmentos industriais. E aqui eu queria mostrar também que ainda nós temos um espaço, muito ainda que seja pequeno, de substituir todo o óleo combustível por gás natural. Se nós fizermos isto, Nós vamos a passar de uma redução de 21% para 23% no país. Então, ainda temos um ganho substituindo o óleo combustível. Nós fizemos uma reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia faz acho que um mês, onde nós vamos analisar, eu acho que também seria bom pensar, dizer qual é a tendência. Dizer, considerando que nós precisamos crescer para gerar emprego, dizer, eu estou empregado, estou em sorte, eu acho que nós estamos aqui, estamos todos empregados. Agora, é dizer, reduzir, criar uma forma de redução de CO2 que não permita o crescimento e geração de emprego, isso deveria ser pensado, a não ser que se crie outra alternativa para quem não tem emprego. Então, a tendência é a indústria química, aumentar as emissões de CO2, não tem jeito. Ou CO2 equivalente. Nós temos três projetos de petroquímicas, logicamente que vão ser muito mais eficientes, vão emitir muito menos, mas temos três projetos. Tem três projetos, a Petrobras tem três projetos de fertilizantes, a partir de gás natural, que vocês veem que é um fator de emissão, seja na produção ou seja na utilização. A ureia utilizada se transforma, na lavoura se transforma em dióxido de carbono, não tem jeito. Então, alguma coisa se fixa, mas não se fixa tanto como para falar que não se transforma todo, por isso o IPCC diz que se transforma todo. Então, aqui só queria mostrar um pouquinho aqui, que na hora que se discuta como deve ser compartilhado a obrigatória redução de emissão de dióxido de carbono equivalente no Estado, isso nós tenhamos em conta.
Então, queria agradecer a participação do professor Obdúlio. Alguma pergunta? Processos industriais, aquela lista imensa de substâncias.
Bom dia, sou Bidúlio. Sou o Marcos, da Ciclo Ambiental. A gente vai fazer apresentar agora no setor de energia, mas não tem nada a ver com a parte de energia que eu vou perguntar. As plantas que existem aqui no estado de São Paulo, que a gente conhece de nylon e rayon, elas de fato são significativas? Eu saberia dizer, por exemplo, nós temos um cliente na empresa que fabrica esses dois produtos e a gente está de fato avaliando a significância das emissões, principalmente de óxido nitroso. Né? O senhor tem algum conhecimento em relação a isso?
No estado de São Paulo não é significativo a emissão de CO2 equivalente nessa área, realmente não é. Quer dizer, acontece que a indústria química, é dizer, nós tentamos buscar realmente todas as oportunidades para encontrar o dióxido de carbono equivalente para que, na hora de documento entrar em discussão, seja o mais realista possível para evitar que alguém fale esqueceram de tal coisa. Pode ser muito pequena, realmente, mas vale a pena até mencionar para evitar que alguém no futuro possa falar que não foi considerado.
Tá bom. Alguma dúvida mais? Não? Tudo em ordem? Professor Obdúlio, então, muito obrigado pela sua participação. A próxima exposição, só mais duas, né? A da ABAL e da Energia com a Ciclo.